micro e pequenas empresas deste setor que se têm continuado a queixar e sabemos também que, na opinião dos representantes destes setores, as medidas que agora o Governo apresenta, podendo ser importantes por terem um impacto imediato, apesar de temporário, não são suficientes e falamos ainda de outros setores que continuam sem resposta. Tem chegado ao Governo, com certeza, como chega ao Parlamento, o setor dos reboques, escolas de condução, alguns veículos de emergência continuam a ter muita dificuldade em responder a este aumento de preço de combustível para a sua atividade normal e, portanto, aquilo que nós achamos que é importante reforçar é que o Governo tem necessariamente que olhar para as medidas que o Bloco de Esquerda já apresentou aqui e pelas quais continua a bater, porque sem mexer na fixação dos preços e nos mecanismos de fixação dos preços combustíveis, não estaremos a responder de forma eficaz e a longo prazo a este problema que se manterá e não será apenas com medidas mitigatórias ou como aquelas que o Governo tem apresentado que iremos chegar a bom porto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Anastácio, do Grupo Parlamentar do PS, por favor.
Sr. Presidente, Srs. Secretários de Estado, Srs. e Srs. Deputados, todos temos a noção que o aumento do custo dos combustíveis, particularmente do petróleo nos mercados internacionais, lançou uma imprevisibilidade nos mercados e materializou-se à escala global num aumento muito significativo do custo precisamente dos combustíveis, com significativo impacto na vida na economia e na vida dos cidadãos. O Governo português, e como por aqui salientar, foi o primeiro a nível europeu a tomar medidas para minimizar os impactos do agravamento do custo dos combustíveis. Hoje temos aqui a proposta de lei que o Sr. Secretário de Estado já teve a oportunidade de apresentar e que se insere esta proposta de lei precisamente num pacote muito mais robusto de medidas que extravasam claramente esta proposta de lei e que destina-se precisamente a mitigar estes efeitos, particularmente no caso concreto, no setor dos transportes rodoviários. O objetivo da proposta é mitigar, como disse, os efeitos adversos do aumento dos combustíveis nas estruturas de empresas do setor de transporte de mercadorias por conta de outrem e, portanto, a medida em concreto é a redução do Imposto Único de Circulação em 50%, reduzindo o encargo fiscal, que é, de facto, muito relevante para aquelas empresas. Adicionalmente, também há uma proposta de, tendo em consideração que a caducidade do benefício fiscal previsto no artigo 70 dos Estatutos de Benefícios Fiscais, que seria agora em dezembro de 2021, fazer, precisamente, a prorrogação deste mecanismo, que, precisamente, prevê uma majoração em sede de IRC destes custos para 2026. Particularmente, no caso concreto, às empresas e ao custo de combustível, às empresas com transporte público passageiro, veículos afetos ao transporte rodoviário de mercadorias e também nos veículos afetos ao transporte de táxis. Portanto, o objetivo, precisamente como disse, é mitigar estes custos e responder também a estas empresas nestes setores que são particularmente atingidos. Esta é uma importante medida, mas como disse há pouco, tem que ser vista num quadro mais geral e mais global. E queria salientar precisamente que este pacote, do ponto de vista global, hoje já foi aqui minimizado a sua importância e o seu valor, mas ascende a mais de 300 milhões de euros e, portanto, vamos pôr as coisas na sua devida dimensão. Particularmente, já foi aqui referido, mas não podemos deixar de referir, de salientar, o ganho extra com o IVA do aumento do preço final, que a respeito que já foi hoje aqui abordado, que teve um impacto na redução dos 2 cêntimos e num cêntimo, respectivamente, na gasolina e no gasóleo, uma redução de 90 milhões de euros. O autovoucher, que terá, independentemente das apreciações que foram aqui feitas, terá um impacto de 10 cêntimos por litro e um custo previsível de 132 milhões de euros. A criação de um mecanismo de setor de compensação ao transporte público rodoviário de passageiros, autocarros e táxis, uma medida on-off, prevê precisamente um impacto de 190 euros por cada táxi licenciado e 1.050 euros por cada autocarro de transportes públicos. Ainda, também não posso deixar de referir, decidiu também, e isto é importante, e aliás até
que é uma resposta efetiva, apesar de haver certos setores que não concordarão com isso, mas temos que ter a realidade no momento presente, a medida que o Governo decidiu de congelar até março de 2022 do valor da taxa de carbono, podia vir a refletir um aumento de preço de combustíveis de cerca de 5 cêntimos por litro, uma medida com um impacto aproximado de 95 milhões de euros. Portanto, este é um conjunto de medidas e é neste quadro que estas medidas têm que ser feitas e ser avaliadas na sua globalidade, medidas que têm uma lógica global, que pretendem de forma sistematizada e responsável responder aos problemas com que os diferentes agentes económicos e consumidores se confrontam perante o impacto do aumento do preço dos combustíveis, que se tem verificado muito em particular, cito, no último semestre deste ano. Termino, Srs. Deputados, com uma referência, reiterando a completa disponibilidade do Grupo Parlamentar do Partido Socialista para, em sede de especialidade, concluir este processo legislativo, mas concluí-lo em tempo útil para que não faltemos com a aprovação destas medidas, já aguardadas pelos setores, para, e com a sua aprovação, responder precisamente a quem espera de nós uma atitude responsável e eficaz na resposta aos problemas e a este tipo de custos, minimizando os encargos das empresas. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra, pelo Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Gostaria de falar de vontade política, ou da falta dela, no que diz respeito a este Governo do Partido Socialista, com dois exemplos. O primeiro, o Governo apresentou uma iniciativa que já se percebeu que não resolve o problema dos combustíveis. O Governo não seguia o bom exemplo da Madeira em baixar o ISP. Estamos a falar de menos 7% na gasolina e menos 9% no gasóleo. O segundo exemplo, senhoras e senhores deputados, Zona Franca da Madeira. Não fosse o bloqueio, não fosse a intransigência, não fosse a irresponsabilidade do Partido Socialista, estaríamos a discutir conjuntamente com esta iniciativa uma proposta que é absolutamente crucial para a Madeira, a saber a prorrogação do prazo para que possam ser admitidas novas licenças na Zona Franca a partir de 1 de janeiro. Esta iniciativa, senhoras e senhores deputados, esteve agendada e foi excluída porque o PS invocou uma interpretação muito restritiva do regimento que não exige a si próprio quando solicita outros arrastamentos. Senhoras e senhores deputados, fica assim uma vez mais evidente que o Partido Socialista continua a fazer tudo, mas mesmo tudo, para prejudicar a Madeira. Esta matéria é importante, esta matéria é urgente, quer para o SIN, quer para a nossa região, por aquilo que representa em termos de manutenção de postos de trabalho e pela receita fiscal que possibilita. Circunstâncias essas, senhoras e senhores deputados, que o PS revelou manifestamente e absolutamente indiferente, tal é a sua saga contra a Madeira. Senhoras e senhores deputados, esta é uma atitude absolutamente deplorável da parte do Partido Socialista que merece o nosso repúdio e a nossa denúncia pública. Senhoras e senhores deputados, fica mais uma vez evidente em todo este processo a má fé, a má vontade deste Governo em resolver dois problemas muito importantes para a população: a baixa do ISP nos combustíveis e a prorrogação de novas licenças para operar na Zona Franca da Madeira. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Para encerrar o debate, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado. Sr. Deputado Carlos Pereira inscreveu-se agora, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor, então. Sr. Deputado Carlos Pereira, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Senhora Deputada Sara Madruga, a Senhora Deputada tentou ensaiar aqui um simulacro de preocupação com a Madeira. Um simulacro de preocupação com a Madeira, ainda por cima, tendo sido avisada, antes de tudo isto acontecer, que poderia, de facto, ocorrer o que está a ocorrer. E nada mais grave do que, depois de um erro grave do PSD Madeira, não ter ajudado a dar condições para que o Orçamento de Estado fosse aprovado, e por essa via não houvesse eleições antecipadas, e por essa via não houvesse o problema da prorrogação dos benefícios fiscais, ainda encontra um outro erro agora do PSD, que é de arrastar um diploma que não tinha nenhuma conexão material sobre o diploma que estava a ser discutido. E, portanto, Sra. Deputada, é lamentável que na altura certa, na altura em que é preciso, de facto, defender os madeirenses, na altura em que é preciso estar ao nível das responsabilidades, a Sra. Deputada e o seu Governo, que tanto diz que está ao lado dos madeirenses, não têm a coragem de fazer o que tem que ser feito, que é impedir uma crise política e impedir que o orçamento caia e que, de alguma maneira, não haja eleições e seja impedido de fazer isto que tem que ser feito. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhor Deputado, tem a palavra para encerrar o debate. Eu peço para fazerem um pouco de silêncio também. Muito obrigado. Tem a palavra para encerrar o debate o Sr. Secretário de Estado de Assuntos Fiscais. Mendonça Mendes, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Gostaria de assinalar três notas. Em primeiro lugar, assinalar que de todas as bancadas não assisti a nenhuma crítica relativamente à proposta de lei que temos em apreciação e, como tal, aquilo que o Governo espera é que a Assembleia da República possa aprovar a descida do IUC em 50% para o transporte de mercadorias e também a prorrogação da majoração dos custos com combustíveis, que aproveitará ao setor dos transportes de mercadorias e ao setor dos transportes de passageiros. Penso que é uma boa decisão que o Parlamento tomará. Em segundo lugar, quero também registar que o maior partido da oposição gastou 40% do seu tempo num debate sobre mitigação dos custos com combustíveis com a defesa da Zona Franca da Madeira. Penso que isso diz tudo sobre o estado do maior partido da oposição. Em terceiro lugar, gostaria muito que a discussão sobre o imposto sobre combustíveis fósseis pudesse ser menos apaixonada e mais posta com os olhos em Glasgow de forma real. O Parlamento aprovou muito recentemente a Lei de Bases do Clima e aprovou por unanimidade. E eu estou mesmo em crer que, sem ser a Iniciativa Liberal que não aprovou, que votou contra, e um partido, penso que o PCP, que se absteve, o Parlamento maioritariamente aprovou essa lei de bases. E essa lei de bases, Sr. Deputado Nelson Silva, eu compreendo aquilo que disse, mas veja bem a discussão que aqui temos, que obriga ao Governo a este equilíbrio. O Sr. Deputado veio aqui, e bem, manifestar-se contra aquilo que são subsídios perversos ao ambiente. Algo que desde Glasgow, desde qualquer debate sobre as alterações climáticas, sobre a necessidade da sustentabilidade do ambiente, algo que é entendido por todos. E seguramente nós estamos nesse caminho de retirada dos subsídios perversos ao ambiente. Mas tivemos uma situação excepcional, numa altura em que ainda não é possível termos a transição energética absolutamente tirada. E, Sr. Deputado, aqueles que aprovaram também a Lei do Clima são os primeiros a vir dizer baixos os impostos sobre os combustíveis fósseis. São os primeiros. Sr. Deputado, mas fazem muitas vezes com muito pouco rigor, porque quando comparamos com outros países, quando comparamos, por exemplo, com Espanha, se calhar era bom também, quando comparamos com Espanha, de nos lembrarmos que Espanha, na aprovação do seu PRR, se comprometeu a subir em 20 cêntimos os impostos sobre os combustíveis, exatamente, porque tem uma fiscalidade em contraciclo com aquilo que são as suas práticas ambientais. Mas nós temos o equilíbrio de perceber que estamos num momento em que o aumento anormal do preço dos combustíveis implica uma tomada de medida excepcional e transitória. E é por isso que, face ao aumento médio que houve de 10 cêntimos na gasolina, senhores deputados, e de 3 cêntimos no gasóleo, aquilo que o Governo aprovou foi um apoio que cobre este diferencial de aumento de preço de 10 cêntimos, tanto para o transporte de mercadorias, como para o transporte de passageiros, seja táxis, seja autocarros, como também para as famílias de uma maneira geral. E, senhoras e senhores deputados, entendamos-nos mais uma vez sobre a questão do ISP. O ISP tem uma receita que não é apenas uma receita decorrente do imposto. Senhores deputados, o ISP tem quatro componentes na receita. Uma diz respeito ao imposto. A outra diz respeito à contribuição do setor rodoviário. A outra diz respeito ao adicional do ISP, criado por um governo liderado pelo Dr. Durão Barroso. E a outra diz